Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Agradou-me tanto o acolhimento que te rei da Guaargo. E tão desgosto estava, tão certo de ter falhado, que a consagrei a Poseidon. O ridículo de um homem moço que após realizar sem utilidade para si uma grande coisa, não faz mais nada. Eu vivia sendo amado e norteado por Medé. Quase sempre à noite palestrar com o bom rei Creão e a filha. Tanto Creão me julgava pouco perigoso, quanto a filha se interessava pelas minhas historias. De resto, todas as mulheres me olhavam com curiosidade. O que parecia manter candente a paixão de Medé. Quando passava pelas ruas, apontavam-me. Lá vai Jazão, o que arrancou ao faz o velo doiro. E a chegada de estrangeiros, uma das perguntas fatas era. Já viste Jazão? O chefe dos argonautas, nosso hospede. Eu era uma espécie de curiosidade, de prenda da cidade. Assim vivi largo tempo. Nessa vida não vivida veria Medé ter dois filhos.
Para que?
Para que dois filhos, e se não tinha que lhes deixar? Era tal a minha surda e latente cola anticola que julgava não os amar. E ruminando o desejo de uma ocasião para realizar a minha ambição, com quase 40 anos, de tanto contar a aventura em que errara a vida, eu também mentia, inventava, adulterava. Era o aniquilamento. O rei Creão recebia quase sempre visitas reais. Ficava Corinto em festa. Medé, princesa neta do Sol, Jazão, príncipe, chefe dos Argonantas, eram figuras obrigadas. Como Medé tinha a moléstia de fazer os homens reverentes, por essas ocasiões eu com conquistava a liberdade de poder agir. De uma feita apareceu Ege, o rei de Atenas. Era um belo homem. Se Medé lhe causou funda impressão, ele foi assaz gentil para me dizer palavras de alta consideração, deixando-me entrever a possibilidade de uma vitória se Creão me auxiliasse. Ele não farás. Finamente, o rei de Atenas sorriu.
Coram,
pelo pouco que vi, sei quanto admiram as mulheres. A filha de Creão ainda não casou. De repente, compreendi o veneno no ateniense. Sim, claro. Creão não me ajudaria não sendo da família. Mas se Meda fosse repudiada, se eu pedisse a mão da filha de Creão.
Ui, sim.
Eu ainda seria rei da Tessalia, como asseguravam os vaticínios. Para isso bastava apenas ser cruel uma vez, abandonar a mulher que me estragar a vida. Nessa turda doma passei tempo. Cada dia a cólera volumava em brutalidades contra Medé. Não era demais. Dera-lhe fama, arrancara uma terra selvagem, e em troca ela era o estorvo à minha ambição.
Tudo tinha um fim, sim, que se fosse.
E muita vez a minha mão batia-lhe. No dia da festa da partida de Ejo, a cólera de que estava possuído foi maior. Medé reagia.
Mas que queres tu, desgraçado? Quero que me deixes a vida livre.
Tens dois filhos.
Ela ficou pálida. Queres casar com uma princesa cujo pé auxilie?
Quero.
Quero.
Queres repudiar-me?
Sim, quero.
Desgraçado. Desgraçados nós, ambos, que não compreendemos os desígnios dos deuses.
Tu não me deves nada, Jazão. Adeus. O Otai uma palavra amarga. Ela desaparecera. Eu ficara meditando. Certo de que seria impossível com tão pouco convencer aquela tremenda mulher. À espera da sua volta a cada instante, nem voltei à festa em honra de Geo, rei de Atenas. Mas de repente, no alvoroço da cidade, ouvi o rebate do pavor, corre. O povo gritai da gay. Após a partida de Egeu, o incêndio rebentara nos aposentos da princesa. Presa das chamas, ela correr ao pai. Abraçados, o fogo atiçara-se à túne do rei Creão. Amambos morriam no palácio em fogo.
Precitei-me.
Louco qual que pensava na perversidade vingativa de Medé. Na praça Marmon, o novo rei chorava Creão. Indaguei de Medé. Ela partira muito antes com os dois filhos, em companhia de Egeu, rei de Atenas. Estava acabada a obra, mamor de Revo, gavelmente eu não seria mais nada. Fosse por Sabela com outro, fosse por me ver só pela primeira vez, em vez de alívio eu tive tristeza e rebentei aos soluços. Também foi-me impossível depois mesmo a esperança. Vivei solitário. Perder o amor não me servira da gloria, acabava miserável, sem dedicação alguma, só pelo sonho não realizado. E não o realizara. E não o realizei porque, por não ter decisão, porque, tendo aprendido com um homem sábio, jamais deixei de refletir em vez de assaltar.
Porque
tão egoísta, tão mal como os outros mortardei e provei antes de matar e possuir. Se ao descer da montanha tivesse arrebentado a cabeça de Pelias, eu teria sido o rei, o conquistador,
e não teria encontrado uma ideia e teria corrido na felicidade. Assim, por não ter agido só para Win e não para Paragoraria, acabava então grande miséria que morrava na própria nave com a qual trouxera o oiro da coxida. Enfim, uma noite, eu que agasalhava o velo quitoiro, não pude mais. Cerrei uma velha trave da Hargo, e quando ela estava quase a quebrar-se, com ela me abracei e com ela cai. A trave esmagou-me, assim acabou Jação. Os homens da praia e os curiosos foram levando aos poucos pedaços da Argo. Até que certo pescador levou a quilha e fez um barco novo. Do velho só ficaram as lidas gens em verosimeis de mortes, encontros e crueldades. A verdade é muito mais amarga. Perdoa se te aborreço revelando, Tédia. Mas tu, ó jovem ambicioso de Corinto, tu queres dominar. Eis porque eu te apareci para dizer-te. Cada homem tem um velo doiro a conquistar. É o poder sobre os outros. Tou é que aquele, porém, que o conquista antes para os outros pensando na recompensa. Conquista o teu velo doiro. Assalta, mata, possa-te. Mas não peças nunca o auxílio do amor que a mulher nem seja senão voraz e cupido. Porque pelo menos o mal irrevogável que tens de fazer será para tua imediata e exclusiva utilidade. Anda vai, que picelos. Segui o teu destino. Reflete em Jasão, o maior desgraçado que vivo, era o sobrevivente à glória que dera aos outros por não ter tido a força de Sócrates para toda a vida. Vá. Matata. E olhando o colunário do templo, o jovem coríntio veio e o que a sombra desaparecera. Tempos de porememendo oligarchias baxides, forte de 200 chefes de família, era massacrada num levante geral de Corinto. E subia ao trono um jovem ambicioso de nome Quipcelos, o qual, depois de rei, distribuiu riquezas e fundou cidades. E que no dizer de Aristóteles governou esplendidamente por espaço de vários lustros. Mas o desdestino, que o de Jasão o louco, ávido de gloria para minar depois e eternamente, continua a falar à gente humana. E de Quipcelos, que ouviu o bium senso e conseguiu tudo, ninguém lhe saiba hoje da existência.
Pro alu.
Chegar ao quarto, se bem tu em que fatigado, ainda é mais exercitado. Não a quem não tens as suas noites de aguçados nervos, de caminhadas pirrelas ruas, apressado e sem destino. Tivera uma dessas noites e de chuva, molhada por constante, continua a alagadora chuva. Eram 3 horas da manhã. Estava exausto e no auge da excitação vaga. Chegou, despiu-se, soprou a luz, cerrou os olhos, apertou as mãos, fazendo esforços para não bem pensar e dormir imediatamente. Vibravam-lhe os nervos, tinha a boca amarga, o lábio seco. A passeata perdida sob a chuva e entristecera-o, enchera-o de uma dorme inquieta, de um receio indeciso. E estava ali, querendo dormir, só dormir, senão dormir. O quarto estreito e pequeno com a janela abrindo para um pátio, era no um. Andar dar-lhe uma imensa casa de comodos do catete. Quarto pequeno, quase corredor, no lance posterior do prédio. A janela por onde entrava o ar defrontava com a janela de outro quarto. Olhando-se para cima, com certo esforço, via-se o céu. E não se podia dar conta do que faziam embaixo, porque havia uma coberta de vidro fosco a tapar os olhos, bem rente do peitoril das janelas. Fora ser o habitante daquele com comodo com o firme propósito de lá não parrar 2 dias. Estava lá. Já passavam 2 meses. E deitado com os olhos fechados, e pensando de novo todas essas coisas sabidas e repensadas. O cérebro não descansa. Horrível toca. Virou-se, procurou aconcheguer-se as coberturas na cama dura, voltou a cabeça, descerrou lentamente os olhos e, sem ter disso desejo, foi abrindo as mãos e ficou assim, os sentidos fluidificados, olhando a treva. A treva tem várias cores, desde que a ela se habitua a retina. De negura absoluta, vai não tendo palor ao esbranquiçamento sudarizante. Parece de pelo de rato transpa,